mulheres brasileiras espalhadas pelo mundo com as suas histórias nesse livro As Donas da P Toda. Juliana Serafim.
Esse título é bem polêmico,
é,
né?
É verdade, né? Bacana. O título já começa uma discussão, né?
Já
no bom sentido, né?
Não, claro. Quando eu entrei, eu tinha entrado num livro de coautoria da Cibele Borba, que é de Araranguá. E eu pensei assim, pô, legal um livro de coautoria que tem várias mulheres contando a sua história, né? E pensei, vou fazer um também com uma pegada bem agressiva. Que daí veio esse nome, né? As Donas da P Toda. E daí eu levei para a editora, né? Eu pensei, a editora vai achar o máximo, né? Quem é que não vai achar o máximo? É porque a gente, quando cria, acha que tudo é o máximo, né?
Uhum.
E daí a editora disse assim, a gente vai pensar, porque o dono da editora é um senhor, né? Ele é tipo, né? É, como é que eu vou falar? Conservador um pouco. Sei que lá conversaram, e daí as mulheres mais jovens que também ajudam ele a tocar a editora, disseram assim, não, vamos investir nessa ideia aí. Então, no final, né, essa ideia veio 34 coautoras do Brasil e do exterior, são todas brasileiras, né? É uma do Canadá, outra de Portugal e outra dos Estados Unidos, e o resto espalhado pelo Brasil, olha, tem até de Rondônia, eu acho que é na segunda edição. Bom, enfim, já está até na segunda edição.
Bacana.
E então, isso foi um sucesso, já na primeira semana, eu lembro quando foi o lançamento, eu estava até em Goiânia, no lançamento de uma das coautoras que me convidou para fazer parte lá, e daí a editora já estava dizendo, gente, a gente já bateu mais de 3 mil vendas menos de uma semana do lançamento.
Que sucesso, né?
Sim, daí eu digo, gente, que coisa boa, então esse nome pegou, né? E daí, em janeiro, ele foi comercializado no Japão, começou a vender lá um físico para as mulheres brasileiras que moram no Japão, ele não foi traduzido para o japonês. Ainda, né? Porque eles disseram que lá o país é um pouco mais conservador do que o nosso.
Tem que traduzir para o japonês também, né?
Isso, e teria que trocar o título, eles falaram para mim. Mas enfim, ficou em português para as mulheres brasileiras que moram no Japão. E daí agora, em fevereiro, a gente recebeu a notícia que a gente está entre os 20 livros mais vendidos do Brasil pela revista Veja e a Publish New. A gente está em terceiro em categoria não ficção e em décimo no geral. Ou seja, as duas maiores referências, né, de livro, a gente conquistou todas. Eu disse, gente, agora não tem mais nada para conquistar, agora tem que conquistar a segunda edição.
34 mulheres, 34 histórias, inclusive a sua, que tem,
sim,
o título Não Controlamos Tudo.
Isso.
Né? Antes de mais nada, quem é a Juliana Serafim, o que é que ela faz, né, para escrever esse livro tão legal e oportunizar também a outras mulheres, né, a contação das suas histórias de uma forma, né, escrita, né?
Sim. É, Juliana, para começar, ela é uma pessoa totalmente caótica e ela aceita o caos. Eu não tento mudar, eu não tento ser quem eu não sou, eu simplesmente aceito, né? E acredito que as mulheres também, elas precisam aceitar o lugar delas, que elas queiram ser, né? Que a gente vem de uma cultura que diz assim, não, a mulher tem que fazer isso porque aquilo é feio, aquilo não é bonito, sabe? E faz com que a gente fica dentro de algo que não nos cabe. E acredito que o lugar de mulher é onde ela quiser. Então, eu sou essa pessoa que pensou, que sempre quer fazer diferente, sempre quer inovar, sempre quer criar coisas que as pessoas também se identificam, né? Que hoje, no dia de mundo de internet, a gente consegue encontrar doido pra tudo, né?
Verdade.
Então, tu pode ser uma doida com causa, tu vai encontrar. Eu encontrei 34 mulheres na primeira edição, depois 34 mulheres na segunda edição, e sabe lá quanto eu vou encontrar na terceira edição. Então, a gente sempre tem lugar, né, de fala daquilo que a gente realmente gosta. Então, eu acredito no potencial da mulher, porque eu sou uma mulher transformada. Eu vim de uma família onde a minha mãe, né, era uma mulher submissa, que foi feita para casar. Né, o meu pai, mais machista, que lugar de mulher é para cuidar da casa, dos filhos e trabalhar e olhe lá para fazer coisa fora. Né? E eu olhei tudo isso muito cedo e eu sempre me questionei. Tanto eu fazia catequese e eu questionava muitas coisas disso tudo. Eu ficava pensando, não, mas eu acho que a vida pode ser um pouco mais do que isso, né? Porque eu não me encaixava em quase nada. Daí eu comecei a me descobrir, comecei a aceitar os meus problemas, aceitar o meu caos, entender que é assim que se vive. E daí eu comecei a criar tudo que eu gosto. Então, tudo que vem, tanto a agência, até eu acho legal que, tipo assim, ó, a Butiá Digital... ela foi feita por mim, desde o começo. Uhum. O meu marido, ele tinha academia, mas ele sempre foi um grande apoiador. Meu marido, olha, se eu não tenho nada, porque uhum. ele me apoia em tudo. Mas eu acho isso porque, para vocês entenderem como o machismo tá bem enraizado, né? Ele ganha fama, ele uhum. é o poderoso butiazão,
ele
sabe?
É o butiá,
ele
né?
é o butiazão.
Santiago de bem, você é o cara, hein?
Não importa campanhas que eu faça, ele ganha fama. Mas claro, ele também é meu marido, mas eu acho engraçado que as pessoas dizem assim, agora mesmo o Santiago, ele estava falando com algumas rádios e eu ouvi um áudio de algumas pessoas da rádio dizendo assim, ah, não sabia que a tua esposa fazia essas coisas, ou seja, o que que parecia? Ah, não sabia que a tua esposa trabalhava, ou não sabia que a tua esposa fazia algo a mais que só tu. Então, olha só como o machismo é bem enraizado, que as mulheres, quando fazem algo diferente, os homens, principalmente,
elas
as mulheres...
ficam na sombra.
Isso, ficam, tipo, admirado. Ai, ela fez isso. Não, a gente pode fazer. E até digo pra vocês, mulheres que estão aqui em Uruçanga, vocês podem fazer, sim. E se vocês quiserem entrar na minha terceira edição do livro, vocês me chamem.
Bacana. Vou pegar o gancho aqui, hein? Interessante falar que, assim, num casamento, o casamento é uma sociedade,
né?
É
uma sociedade.
É uma sociedade. São duas pessoas que trabalham com o objetivo comum de crescer na vida, de adquirir, de construir e tudo mais. Mas, normalmente, um tem uma participação maior do que o outro. Agora, financeiramente falando, muitas vezes o homem trabalha, a mulher também, ele tem uma profissão, talvez ele contribua com 80%, ou até o contrário, tem mulheres que ganham mais do que o marido, não é?
Sim.
Dependendo da profissão. Mas é importante que não exista aquele complexo de inferioridade. Você se sentir menor porque, pela sua escolha profissional, você contribui menos. Não, as coisas são assim muitas vezes. E tem que ser encarado com uma normalidade, né? Então, que não seja esse um problema, né? E um entrave para estragar o casamento, né? Muitas Sim. vezes o homem ganha mais, muitas vezes a mulher ganha mais. Ou muitas vezes só o homem trabalha e a mulher é dona de casa, que é também uma atividade nobre, né? Importante.
Difícil, né?
Difícil, né? Repetitiva.
Fazer uma ponte nesse da dona de casa, porque o que a gente percebe em alguns posts que caem, você não fez nada hoje? Não, daí tem lá as tirinhas, né? Começa cedo, dá uma madeira, tal, limpa a casa, cuida disso, faz o cachorro, leva no colégio, volta, faz o almoço, limpa a casa, volta, recebe o marido, faz a janta. Não fez nada o dia inteiro? Daí, quer dizer, essa disparidade de estar ganhando e ainda tem tempo para trabalhar? Então, como é que tu vai comparar o salário de um salário de outro? Olha o que ela faz. Eu sou meio que o dono de casa, às vezes. Às vezes, não. A maioria das vezes. Porque eu gosto das coisas bem organizadas, para trabalhar num ambiente decente, aquela coisa. E ela parou assim, ela falou, Santiago, ela
gente, eu não limpo a casa, quem cuida é ele.
Eu cuido, e tem tempo para relacionar, então é só tu encaixar e se organizar que tu consegue dar... Não cria essa concorrência.
É que a gente é uma parceria. Então, já ficou muito claro desde o começo que eu queria o empreendedorismo, eu queria avançar, eu queria fazer as coisas acontecerem. E o meu marido disse, não, Juliana, vai lá. Ele é o meu maior fã. Eu digo que ele é o fã número um. E a gente divide muito bem essas tarefas. E a gente, como tu disse, né? Casamento é um contrato. E todo ano a gente renova nosso contrato, né? Porque, né? A gente tem que... Estamos certos, estando para o mesmo lado. Faz sentido ainda, né? A gente tá junto. Né? Não faz, a gente tá indo junto. E eu acho que todo mundo tem que encarar isso também, né? Que não, o amor é só bonito nas novelas, porque pode perceber que quando a casa acaba, né? O conto, né? Ninguém sabe o que acontece depois.
E nessas histórias aqui, o perfil dessas escritoras, né? Dessas mulheres, né? Tem empresárias, tem certo, professoras, médicas, deve ter donas de casa também. O que você encontrou, identificou assim nesse livro que é tão elegante, tem uma capa tão bonita, olha só, ele é muito bem elaborado, muito bem planejado, né?
Quem que fez essa capa aí?
Quem fez essa capa?
Fui eu.
Você,
quando eu penso na ideia, eu já executo ela 360. Eu penso na ideia e eu já tenho que botar a mão. Se eu deixo para depois, não funciona. Mas tem histórias incríveis, assim, eu vou enumerar algumas, eu vou falar um pouco sobre um pouquinho de cada história. Tem uma menina, uma mulher, que ela teve que se reinventar na pandemia. O marido dela pegou Covid, a função que ela fazia não tinha como fazer nesses 3 meses. Sabe o que ela virou? Ela foi fazer aquele negócio de chapeação de carro. Ela pegou a profissão do marido.
Olha.
E fez com excelência, que hoje ela é convidada para dar palestra. A oficina dela é lotada de gente. É lá em Cascavel, no Paraná. Depois vocês dão uma olhada, é a Claudete. Gente, ela se reinventou na pandemia em 3 meses. Isso só me mostra como é possível a gente sair do zero, do nada. Ela não tinha mínimo de noção, era o marido dela que fazia. E ela teve que se reinventar e a história dela é incrível. E teve uma outra mulher, que a Márcia, eu fui no evento dela. Ela foi casada com um muçulmano, que era totalmente machista. Não deixava ela fazer nada, absolutamente nada. E ele, do nada, se separou dela, deixando ela sem nada. E ela com gêmeos embaixo do braço. E ela teve que fazer faculdade com as crianças, ela teve que sair, tudo ela ia. E daí teve até uma coautora, quando a gente fez uma conversa com nós todas, que era professora, a Simone, do Rio de Janeiro, e ela disse assim: Márcia, eu sempre julguei as mães que levavam os filhos em reuniões, porque, né, porque, tipo, ah, por que que não deixa em casa? Depois que eu li a tua história, eu vou repensar muitas coisas que eu pensava sobre as mulheres. Então, as próprias coautoras começaram a ler a história uma da outra e se curarem ou entender que muitas vezes as pessoas precisam fazer aquilo ali por sobrevivência, não é uma escolha, não é uma opção. Onde é que ela ia deixar as crianças dela? Ela tinha que estudar. Hoje ela é uma advogada formada e bem-sucedida, mas ela teve que carregar os filhos embaixo do braço. Então tem muitas histórias assim que tu encontra ali, que tu diz: gente, da onde que essa mulher tirou força sozinha? Porque geralmente quando a mulher se separa, ou quando a mulher não é bem vista na sociedade, ela não tem ajuda nem da família. Então, como é que o emocional dessa mulher fica, né? Então, é isso que o livro traz. De, tipo assim, tem mulheres que vão te ajudar também. Tem mulheres que concorrem, né? Que a gente estava até comentando aqui. Mas tem pessoas que vão te ajudar e não tem problema pedir ajuda, né? E, claro, vão ter pessoas que também vão julgar.
Ontem, o Fantástico mostrou uma matéria sobre mulheres que sofrem bullying, né? E tem problemas de locomoção, mulheres que sofrem preconceito devido à sua aparência, né? E foi uma matéria bastante interessante, inclusive falando sobre processos, né, que algumas mulheres movem contra outras pessoas, de bullying pela internet, né? O bullying tecnológico, que é lamentável, né? Isso acontece muito, de todas as formas, né?
É porque é muito fácil tu falar mal da pessoa numa tela, né? Eu quero ver tu falar na frente dela.
Exato.
Né? A tela, ela te tira totalmente a responsabilidade pelos teus atos. Então, pessoas irresponsáveis fazem isso, né? Pessoas responsáveis. Agora, tipo assim, pessoa infeliz não enche o saco, né? Não, pessoa feliz não enche o saco. A pessoa infeliz é que vai lá. Por que que ela precisa falar que a outra tá feia, que a outra não? Não é porque tá infeliz. Eu também recebo vários haters na minha rede social. E no final, o que que eu faço um pensamento sobre isso, né? Que pena, deve estar sofrendo muito. Porque uma pessoa, para desferir ódio na internet, para ela poder te julgar de um nível, ver defeito, porque tu não tem defeito, né? Eu não vou ser perfeita e nem quero ser perfeita. E não tem como eu escolher a genética. Não, peraí, vou escolher meu cabelo. Não tem como, né? A gente vem como a gente veio. E assim, as pessoas, elas quando começam a julgar, é muito uma dor delas. Então, hoje eu entendo mais isso. Mas também sofri muito com pessoas dizendo: ah, quem faz o teu negócio é o teu marido, não é tu. Como você mostra o homem da lancha.
Não, o homem da lancha. As mulheres na sociedade, no empreendedorismo, as mulheres na política também. O cenário vai mudando aos poucos, mostrando a competência delas. E aí, como seres humanos, não apenas como pessoas do sexo feminino, né? A competência, ela, né?
A
ela
competência
está
fala por si só, né?
Exatamente, né? Neste livro, nessas histórias, você também identifica muitas revelações nesse sentido?
Da política? Não, nesse livro não fala muito sobre política, sobre mulheres na política.
Mas nos negócios?
Sim, nos negócios, sim. A maioria das mulheres, elas não se sentem merecedoras de cargos altos. Elas têm medo de pegar gestão alta ou de política principal. Hoje, as mulheres estão entrando um pouco mais, que uma está ajudando a outra. Mas era aquilo que a gente estava falando sobre as mulheres não votarem outras mulheres, né? Porque tem a competição feminina, os hormônios, enfim. Então, a gente sempre vai achar algum defeito em algo para não seguir algo, né? Porque ainda o machismo está bem enraizado na nossa cultura. Mas sobre política, a gente não falou no livro.
O ser humano enfrenta situações como, por exemplo, ser pobre e ficar rico, ou vice-versa, ser rico e ficar pobre, o que também acontece. Chama atenção aqui a história número 9, do chinelo de borracha ao Prada.
Ah, esse daí olha, eu não li.
Olha que legal.
Essa daí eu não li.
Que bom que você... Porque esse livro ele tem quantas páginas? Olha aí.
270.
Quase 300 páginas. É. Letras pequenas. Inclusive, eu nem trouxe o óculos, viu?
É.
Eu tô assim, ó, já afastando o braço para muitas histórias bacanas. As mulheres deveriam ler. Empreender é uma decisão, está aqui também. Né? É, fazer sucesso é algo que assusta muitas pessoas. O sucesso assusta e ele não... Talvez ele, para muitas pessoas, ele é, é muito desafiador. Tem pessoas que não estão prontas para o sucesso, por exemplo, para ganhar dinheiro, né?
Eu lembrei a história da Bianca, pelo nome eu não tinha lembrado, mas eu lembrei, é que ela é uma, também é uma pessoa simples, que hoje ela é cabeleireira e ela agora ganha bastante dinheiro. Agora eu me lembrei da história dela.
Uhum.
Também vale muito a pena ler o capítulo dela.
Muito legal. Gente, estamos conversando com a Juliana Serafim, as donas da P toda. E aí você completa ou complementa como achar melhor, né? Um casal conosco aqui no estúdio, né? É, o Butiá, publicitário, a Juliana, tão publicitária quanto ele também, porque elaborou essa capa bacana, né? Um livro escrito por mulheres empoderadas. É uma injeção de ânimo e de coragem nas mulheres que ainda não se descobriram?
Sim, uhum. Eu vejo que o quanto é importante a gente fazer grupos de mulheres para uma ajudar a outra. Tudo bem, tem a concorrência, tem os problemas, mas tem muita mulher que é muito solidária e que quer ajudar uma outra, né? Tem de tudo em grupos, né? E muitas dessas mulheres não publicariam se não fosse o grupo, por medo de ser julgada. Tem até uma história que acho que foi da Marília, que ela contou sobre abusos que ela sofreu da família, dentro da própria família. E isso daí fez com que alguns familiares também dissessem, ah, tu vai expor a nossa família, mas ela quis dizer no sentido de que precisa buscar ajuda, sabe? Que nem sempre o familiar vai ser teu amigo e geralmente o abusador é da família, né?
Uhum.
Então, existe vários tipos de história para alertar realmente as famílias de que a gente precisa cuidar umas das outras, né? As mulheres, elas são fracas por natureza física, né? Grande maioria. O homem, ele tem mais força física, mas nós temos poder de voz, né? A gente pode também dizer, olha, tá acontecendo as coisas erradas. E muitas vezes as mulheres não falam, é porque os homens é que estão nos cargos, tipo na polícia, né, um juiz. Eu já ouvi também, tem uma história aqui de uma advogada que ela não tem filhos e ela foi fazer uma causa de uma mulher que tinha filhos que queria o filho, não queria dar para o marido, algo do tipo. E o juiz disse para ela assim, a senhora não tem filho, a senhora não pode se, tipo, diminuindo ela num julgamento.
Uhum.
Então isso acontece em todos os ramos, não é só no empreendedorismo, não é só na... Então em todos os lugares a mulher um pouco, né, é rebaixada, é isso que a gente faz. A gente se junta para dizer, não, a tua voz tem poder também, a gente precisa se juntar, porque a partir do momento que a gente é minoria, a gente precisa se juntar, né? Uma sozinha é muito difícil, tu tem que enfrentar muita coisa sozinha. E é bem isso, se tu vai enfrentar sozinha, tu vai ouvir coisas principalmente de mulheres que vão te julgar também, né?
Com certeza. Já a gente amplia a nossa conversa, o primeiro volume de As Donas da P Toda, ficou entre os livros mais vendidos do Brasil, entrando para a lista da revista Veja em 20º lugar e para a lista da Published News de não ficção em 3º lugar e em 10º no geral. Bacana. Daqui a pouco mais detalhes sobre o livro. E você, mulher ouvinte do programa, pode também, né, dar o seu pitaco aqui, viu? Mandar o seu alô. Enfim, colaborar com a nossa pauta de hoje no WhatsApp 98452-1235. Diga o que você está achando, né? O que você tem a acrescentar, alguma história parecida, enfim. Mulheres, participem também. Intervalo rápido, voltamos já.